Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco nesta sexta-feira, que é 11 de fevereiro de 2022. Marcamos presença a partir de Washington, D.C. e transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 no horário UTC, das 16h30 às 17h e das 17h às 17h30 estamos na onda média nos 1530 MHz. Lembro, isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou o Amante Miguel. A produção deste programa é de Bárbara Ferreira Santos. A direção é de Adam Tioares e a realização e o som de Eric. Esta semana, a nossa convidada neste Saúde em Foco é a médica moçambicana Winette Joaquim, que está em Maputo. O tema em debate é exatamente alergias. Vamos ter também reportagens sobre saúde de várias partes do mundo. Mantenha-se para já na sintonia da Voz da América e vamos para já às notícias que marcam a atualidade neste 11 de fevereiro de 2020. O presidente Joe Biden falou aos americanos sobre a permanência na Ucrânia, pedindo-lhes que deixem o país imediatamente e alertando sobre um potencial grande conflito caso ocorra um confronto entre tropas dos Estados Unidos e da Rússia. O Congresso aprovou na quinta-feira uma legislação que garante que as pessoas que sofrem assédio sexual no trabalho recorram aos tribunais. A legislação teve um amplo apoio bipartidário fora do comum num Congresso dividido. O Departamento do Trabalho aqui dos Estados Unidos disse na quinta-feira que os preços ao consumidor subiram em 7,5% no mês passado, em comparação com 12 meses anteriores, o maior aumento anual desde fevereiro de 1982. Outro incêndio ocorreu no sul da Califórnia, queimando pelo menos duas casas no subúrbio de Whittier, em Los Angeles. O sul da Califórnia está no meio de uma onda de calor neste inverno, alimentada pelo ar seco do mar. A empresa de serviços de lançamento Astraspace Incorporated, com sede na Califórnia, informou que o seu foguete não conseguiu colocar quatro mini-satélites em órbita na quinta-feira no primeiro voo comercial da startup de uma missão para a NASA. E depois das notícias neste Saúde em Foco, vamos à reportagem. Das pouco mais de 15 pessoas atendidas diariamente nos serviços de hematologia no Hospital Central de Nampula, em Moçambique, quase a metade apresenta problemas relacionados a alergias, sejam eczemas de contacto causadas por substâncias ou objetos ou as urticárias causadas por alguns alimentos. A nossa colega Adina Sualerra conversou com o Dr. Marcelo Vangeman, dermatologista e venerologista no Hospital Central de Nampula.
Eu sou Marcelo Vangeman, sou médico dermatologista e venerologista. Nós, os médicos, não chamamos especificamente alergia, mas nós chamamos eczemas de contacto. Falar dos eczemas de contacto, estamos a falar de dois tipos diferentes. Existem os eczemas de contacto que são chamados irritativos e existem os eczemas de contacto que são chamados alérgicos. São esses que vulgarmente as pessoas chamam de alergia. Entretanto, os eczemas de contacto, como o nome diz, para eles surgirem é porque a pessoa deve entrar em contato com esta substância ou com este objeto. Em princípio, qualquer substância pode criar eczema de contacto alérgico. Para as mulheres, por exemplo, que usam produtos de cabelo, podem fazer ou fazem muitas vezes eczema de contacto irritativo. Fazem irritação aos produtos de cabelo. Há vários produtos que as mulheres principalmente usam para tratar o cabelo. Já nós atendemos vários casos que vêm com queimaduras, não é? E parecem queimaduras mesmo, derivadas ao uso desses produtos. Portanto, esses são chamados de eczemas de contacto irritativo, não é? Mas também existem situações de pessoas que usam, por exemplo, brincos, não é? Há outros que dizem, olha, eu tenho alergia a brincos, eu tenho alergia a colares. os colares, os brincos, podem dar os dois tipos de eczema, seja irritativo ou alérgico. Mas o que é mais frequente é o eczema de contacto alérgico. Existem as alergias alimentares, como eu disse, o termo alergia é um termo vasto, ok? Mas eles não entram diretamente nesse grupo de que eu falei, que são chamados de eczemas. Eles entram num outro grupo. Geralmente, os alimentos, eles provocam um tipo de doença chamadas urticárias, não é? É o que é o mais frequente, ok? São diferentes em termos de apresentação. São borbulhas que vão aparecer na nossa pele, que parecem mordeduras de abelha. Para quem já sofreu mordedura de abelha, sabe disso. São borbulhas e que desaparecem no mesmo dia. Elas aparecem e desaparecem. Temos recebido esses casos. Eu atendo nas minhas consultas cerca de 15 a 20 doentes por dia, mas pelo menos 50% é por doenças alérgicas. Muito mais por causa do estilo de vida que hoje em dia nós levamos, ok? Aquilo que a ciência diz e aquilo que a gente tem verificado, essas doenças são mais frequentes nas zonas urbanas, não é? Por causa do estilo de vida. Então, o impacto, imagine só, um trabalhador que tem que usar botas por causa do seu trabalho, assim, a exigência da sua atividade. Alguns podem desenvolver alergia a botas, dependendo do material a que é feito estas botas. Alguns podem desenvolver eczema de contacto irritativo e faz muita comichão. Em alguns casos, nós temos que recomendar a ele que tem que mudar da área de serviço, porque não pode trabalhar mais com botas. Ou seja, e isso traz algum impacto na pessoa. A pessoa gosta de fazer aquele trabalho e é obrigado a mudar de setor de trabalho para trabalhos de escritórios, por exemplo. E às vezes, por causa desse motivo, a empresa acaba diminuindo o salário, por exemplo, não é? Para as pessoas que fazem urticárias, por exemplo, aos alimentos, olha, nós temos que dizer, não podes comer mais camarão, por exemplo. Quem não gostaria de comer camarão? É complicado. Então, são essas situações que deixam, de fato, as pessoas preocupadas, não é? E, de fato, tem um impacto muito grande na vida das pessoas, que depois têm que mudar. Porque, na verdade, sejam os eczemas, sejam as urticárias ou as alergias no geral, ela tem uma base genética. Ou seja, por essa razão, as pessoas, o tratamento definitivo é evitar entrar em contato com esse tipo de material ou alimento.
Tivemos a nossa primeira conversa com o Dr. Marcelo Bakiman, que é dermatologista no Hospital Central de Nampula. Na nossa segunda parte, voltaremos a conversar com mais um médico. Desta feita, a nossa médica convidada, a doutora Winette Joaquim, que está em Maputo. Este é o Saúde em Foco e vamos seguir com a reportagem e continuamos em Nampula. Nos bairros desta cidade do norte de Moçambique, várias pessoas bebem água de fontes impróprias. Com as chuvas, mais pessoas estão a consumir água contaminada e isso está a aumentar o número de casos de doenças diarreicas. As autoridades de saúde em Nampula lançam um apelo para o consumo de água tratada e cuidados de higiene básica pelas comunidades.
Na cidade de Nampula, várias pessoas usam água de fontes impróprias para beber.
Não pusemos remédio, só tiramos a água e bebemos.
Essa área é a falta de água. A água que nós bebemos é essa aqui, não temos nem torneira, nem fontinária. Não sei qual é o problema daqui.
E porque a água é consumida sem tratar, tem estado na origem de surgimento de doenças diarreicas, principalmente nesta época das chuvas.
Eu posso dizer a partir de ontem, até hoje, até minhas vizinhas, diarreia também. É, talvez é por causa de não tratar a água. Não temos os produtos para tratarmos água.
Essa água é do poço e tem nos provocado diarreia, mas não temos alternativas.
Como?
Essa é uma realidade que preocupa as autoridades de saúde. Só no meio de janeiro do ano em curso, a cidade viu subir o número de casos de diarreias. Nos serviços de urgência do Hospital Central de Nampula, foram atendidas 93 pessoas contra 43 do igual período do ano passado.
Como causas do aumento das doenças diarreicas, temos a falta do tratamento de água, não é? Ao nível da comunidade, e também o consumo de alimentos contaminados pelas águas arrastadas.
para ultrapassar a situação hospital central, diz que está a sensibilizar os pacientes.
Aconselhamos a intensificação das medidas de prevenção, que são a lavagem frequente das mãos, o tratamento de água para o consumo.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualé.
E este continua a ser o Saúde em Foco da Voz da América, dos lados do Índico. Vamos agora para o Atlântico. Isto porque as autoridades da Nigéria na área de saúde dizem que a esperança média de vida no país está entre as piores do mundo, com a gripe e pneumonia, ambas as principais causas de morte. No estado de Cross River, na Nigéria, a poluição severa do ar está a aumentar os casos de doenças respiratórias, e isto é representado nesta reportagem de Timothy Obiezu, nosso correspondente na Nigéria, apresentada por Álvaro Ruggiero Andrade.
Antes de sair para o trabalho todos os dias, o residente de Port Harcourt, David Tolu Adamo, usa sua máscara facial para filtrar o ar fuliginoso e poluído.
Constantemente, numa base diária, ano sim, ano não, temos problemas com fuligem negra. Respiramos esta substância nociva dia sim, dia não, durante o sono, enquanto trabalhamos, quando nos exercitamos.
O uso de uma máscara facial tem sido uma prática usada muito antes do início da pandemia de coronavírus. Isto porque o ar nesta cidade nigeriana há muito que é poluído pelas atividades das refinarias de petróleo ilegais, queima de gás e queima de pneus e resíduos. As autoridades sanitárias dizem que a fuligem no ar está a aumentar as doenças respiratórias no estado. Cerca de 23 mil casos nos últimos 5 anos. As autoridades começaram a abordar o problema nas áreas afetadas, diz o chefe do governo local, Simon Vanuzik.
Se as ações não estivessem a afetar a nossa saúde, então não nos incomodaríamos. Somos nós que estamos aqui, somos nós que estamos a morrer, somos nós que sentimos a dor. Estou aqui todos os dias no governo local de Ikwerre. Por vezes abro a minha porta, em todo lado fica escuro. Entretanto, é suposto haver sol.
As autoridades de saúde nigerianas dizem que a esperança de vida do país, 54 anos, está entre as mais baixas do mundo. Doenças respiratórias, como a gripe e a pneumonia, são as principais causas de morte. A nível mundial, quase 300 mil pessoas morreram devido a essas doenças em 2018, segundo as estimativas da OMS, citadas pelo grupo World Life Expectancy. As autoridades do estado de Rivers culpam a poluição pela fuligem por agravar o problema e, desde o início deste ano, têm reprimido os operadores de refinarias ilegais. Mais de 200 refinadores ilegais foram detidos e as suas bases encerradas. Mas os críticos acusam as autoridades estatais de não fazerem o suficiente para conter a poluição.
O governo só está interessado nas receitas de petróleo e do gás, mas não está interessado nas pessoas. Eles não estão interessados no ambiente.
Por agora, as autoridades do estado de Rivers dizem que continuarão a sua repressão contra as refinarias ilegais enquanto procuram outras formas de manter os residentes a salvo da fuligem.
E do gigante de produção de petróleo Nigéria, com os seus desafios na área de saúde, vamos para outro gigante do continente africano, o Quênia, destaca-se na informática. O grupo sueco queniano Opibus introduziu o primeiro carro elétrico projetado e fabricado em África, concretamente no Quênia, com o objetivo de limpar o transporte público poluente. A Opibus, a primeira empresa do Quênia a fabricar motocicletas elétricas, tem planos de lançar uma viatura comercialmente em alguns meses e trazê-la para os mercados em toda a África até o ano de 2023.
Enquanto outros veículos disputam espaço e lançam nuvens de fumaça escura nas ruas de Nairobi, Benjamin Maina conduz o seu, que é totalmente elétrico.
Sinto-me privilegiado ao conduzir este veículo. Também é incrível guiar este veículo em comparação com os veículos movidos a combustível fóssil, considerando que há muita vibração nos veículos movidos a combustível fóssil e também muito ruído. Mas com este veículo é bastante silencioso e muito elegante.
Quite silent and very strict.
No geral, há muita informalidade no transporte público no Quênia e no continente africano. Não há padrões e as viaturas criam muita poluição.
Se olhar para as cidades, os veículos pesados, que são os autocarros e os caminhões, fazem a maior parte da poluição. Então são um grande contribuinte para a poluição. Mas, como disse, são também uma oportunidade. Por que mudar para modos mais limpos? Porque precisamos que o transporte coletivo seja sustentável para tornar as cidades mais sustentáveis.
To be sustainable, to make cities more sustainable.
A introdução de autocarros elétricos pela Opibus pretende remediar a situação.
Este carro elétrico é realmente um primeiro passo importante na transição de veículos movidos a combustível fóssil para a mobilidade elétrica limpa. E acho que estamos realmente a mostrar a precedência, sendo os pioneiros neste mercado com uma viatura feita localmente. Este passeio de hoje é particular. Andei num veículo elétrico. É muito bom, sem ruídos como os motores de combustão. Não há cheiros como os motores de combustão. Então é bom e incrível estar neste veículo.
O mercado africano de viaturas elétricas está apenas a iniciar, sendo uma enorme oportunidade de investimento e criação de empregos verdes, dizem especialistas.
Quando olha para a nossa fonte de eletricidade, ela é renovável. Por exemplo, na Etiópia, quase 100% de energia renovável, hidroelétrica e tal. Se olhar para o Quênia, mais de 90%. Então nós temos energia, não precisamos de importar combustível fóssil, gasolina, diesel e tudo mais. Então temos energia aqui. Essa também é uma oportunidade muito boa para empregos verdes.
Green jobs.
À medida que a poluição e as emissões climáticas resultantes de viaturas aumentam, cresce a urgência da transição para a mobilidade sustentável, proporcionando benefícios para aqueles que fazem a troca, como o motorista Benjamin Maina.
Continuamos no nosso Saúde em Foco e falemos agora de outro tópico. Para se manter saudável, precisa de exercitar regularmente, não é verdade? Mas isto não é o suficiente. Também é necessário garantir que você tenha uma boa nutrição para um bom equilíbrio hormonal. Esta é a paixão de Abla Amor, uma coach marroquina especializada em reequilíbrio hormonal. Emanuel Mundiabai conta essa história aqui na Rádio por Bairro. Bárbara Ferreira Santos, desculpe.
Apaixonada pela dança desde a infância e sempre preocupada em ter uma bela figura, Abla Amor rapidamente encontrou seu rumo na nutrição. Autodidata no início, ela decidiu depois estudar a profissão. Mas ela foi ainda mais longe ao se especializar em reequilíbrio hormonal.
Você deve saber que as hormonas têm um enorme impacto no nosso estado de saúde, no nosso bem-estar também. Se houver um desequilíbrio, isso criará um problema. Isso pode afetar o nosso peso, portanto, ganho ou perda de peso. Também pode haver um impacto na pele, cabelo, unhas, portanto. Também pode criar problemas de digestão, distúrbios do sono. Por isso, é importante tocar nisso e ter consciência disso.
De mettre le doigt dessus et de prendre conscience.
Para realizar sua atividade de coaching em Casablanca, ela criou um site e perfis nas redes sociais para ajudar quem precisa. O preço de seus serviços varia de acordo com os perfis. E diz que o mais importante é a paixão que a move por este trabalho. Para conseguir uma sessão com ela, você tem que seguir um procedimento detalhado que ela colocou em prática. Para melhor satisfazer os clientes, Abla continua a estudar diariamente. Ela tem uma biblioteca dedicada apenas a isso. E quando ela não está em uma sessão de coaching, nem lendo um dos seus livros, ela está na cozinha. As receitas oferecidas são simples, mas todas equilibradas com a presença dos 3 macronutrientes que o corpo humano necessita todos os dias. Estes são, por exemplo, as proteínas encontradas no frango, os carboidratos encontrados no arroz e os lipídios encontrados no azeite.
E por favor,
você deve saber que para cada tipo de gordura existe uma temperatura específica, além da qual se formam os produtos tóxicos. Portanto, é muito importante escolher a gordura certa. Prefiro o azeite porque é um óleo muito interessante para cozinhar. Aquece até mais de 210 graus.
A especialidade desenvolvida por Abla ainda não é muito conhecida pelo grande público. O Sam é um jovem atleta, mas desconhece a existência dessa especialidade. Para ele, não há necessidade de coaching para uma boa alimentação. Basta saber se alimentar bem.
Quanto à comida, acho que como bem. Às vezes preparo aveia com banana, outras vezes como tâmaras e ovos. Misturo certos alimentos e como 3 refeições por dia. Mesmo se eu tivesse que parar o desporto, sempre vou-me alimentar de forma saudável, garantindo as minhas necessidades de proteína. O desporto é essencial e você deve sempre fazer uma boa refeição após uma sessão para estar em boa forma.
Abla também se exercita regularmente. Para ela, a atividade física contribui em cerca de 20% para o bem-estar. Os 80% restantes são nutrição. Mas os dois são inseparáveis se você quiser desfrutar de uma saúde perfeita, ela diz.
Aconselho muitas vezes as pessoas a incluir a atividade física no programa alimentar por vários motivos. Ajuda a aliviar o stress, então é realmente uma forma de exteriorizar um pouco todas essas emoções que se acumulam diariamente. A transpiração também é importante porque é uma maneira de eliminar todas as toxinas que você armazenou no seu corpo. Há também uma razão hormonal. Mais uma vez, essas pequenas hormonas, elas têm muito impacto.
Embora, como o Sam, muitos acreditem que ter um coach para a nutrição não seja uma necessidade, Abla conquistou a confiança de muitas pessoas no Marrocos e até mesmo além do país. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 em cada 3 adultos está acima do peso e mais de 1 em cada 10 são obesos em todo o mundo.
No mês passado, exibimos o primeiro episódio de uma série de reportagens sobre a epidemia de drogas no Afeganistão, o principal produtor mundial de ópio. O segundo episódio, que vamos exibir a seguir, mostra-nos a profundidade e a amplitude do comércio de drogas naquele país. Vamos acompanhar.
Enquanto país, o Afeganistão lida com insegurança, guerras intermináveis, corrupção, pobreza e uma economia fraca, desemprego elevado e outros desafios. Mas também enfrenta o problema do vício doméstico e do consumo de drogas. Alguns descrevem a toxicodependência neste país como um tsunami escondido, uma grande onda pronta a esmagar o que está no seu caminho. Apesar dos milhares de milhões de dólares em ajuda internacional, projetos e esforços governamentais, o Afeganistão continua a ser o principal cultivador mundial da papoila, a planta usada para fazer ópio e heroína. O país é o maior produtor mundial de narcóticos. O inquérito conjunto do governo afegão e do gabinete da ONU contra as drogas e o crime, ou NADOC, mostra que eles estão a perder a guerra para erradicar esta cultura. Diz-se que em 2020 o cultivo da papoila aumentou 37% no Afeganistão. O relatório descobriu que no ano passado a papoila foi cultivada em quase 250 mil de hectares de terra em 22 das 34 províncias. A maior parte do ópio é contrabandeado para o estrangeiro, mas o que resta é um problema no país. Mark Colun, ex-representante da UNADOC no país.
Estamos a assistir a um elevado nível de utilização de opiáceos no país. Estamos a assistir a um elevado nível de uso de cannabis no país e uma ameaça emergente que temos vindo a observar nos últimos anos é definitivamente a metanfetamina e outros estimulantes do tipo anfetaminas no país. Portanto, todos estes estão a aumentar exponencialmente as ameaças à população, pelo que temos uma produção de drogas e depois um aumento do consumo de drogas, o que constitui uma ameaça grave para a população do Afeganistão.
A produção de drogas e o vício andam de mãos dadas e ambos estão a aumentar. As estatísticas dos utilizadores são difíceis de obter. Os números mais recentes são de um inquérito de 2015. Foi conduzido pelo Bureau International de Narcóticos e Cumprimento da Lei e pelo governo afegão. Constatou que 2,5 a 3,5 milhões de afegãos são direto ou indiretamente viciados em drogas. Nessa altura, 1 em cada 3 famílias deu positivo no teste de uso de drogas. E nas zonas rurais era 3 vezes pior que nas cidades. Ahmed Jawad, ex-ministro de Saúde afegão.
Infelizmente, o vício em drogas não está a diminuir, está a aumentar. E é por isso que pensamos que o número que foi estimado no passado aumentou ainda mais.
Entretanto, um relatório recente mostra que a metanfetamina cristalina, também chamada cristal ou metanfetamina, é um problema crescente no Afeganistão. Em novembro passado, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência informava que o país está a tornar-se um produtor global significativo de metanfetaminas. Uma das razões é que os traficantes de droga descobriram que a planta da efedra, que geralmente cresce selvagem em partes do Afeganistão, pode ser utilizada para produzir metanfetaminas. O relatório concentrou-se na produção de metanfetaminas no distrito de Bakwa. Chamou as descobertas preliminares preocupantes, acrescentando que existe potencial para a metanfetamina rivalizar com a produção de opiáceos do país.
O Saúde em Foco é um giro ao mundo. Depois da Ásia, voltamos à África. Os agentes imobiliários de habitações de luxo da África do Sul dizem que o mercado está em expansão, apesar dos prejuízos económicos provocados pela pandemia do coronavírus. Trabalhar de casa e ter melhor segurança são alguns dos fatores impulsionadores, mas a habitação acessível para os pobres continua a ser um desafio.
O mercado imobiliário de luxo da África do Sul conheceu um crescimento inesperado em 2021, apesar dos males económicos mais vastos do país. A empresa de análise de propriedades Lystone diz que o mercado imobiliário de luxo registrou um pico de 6 anos no valor total das transferências. Os agentes imobiliários dizem que a pandemia desempenhou um papel de inspiração para que os compradores de casas se tornassem ousados.
Porque todos estão agora a trabalhar a partir de casa, tudo mudou. As pessoas precisam agora, quase como um estúdio para cada indivíduo em casa. Assim, se tiver 2 adolescentes e 2 adultos, precisa de 4 espaços de trabalho agora, porque todos acabam por trabalhar a partir de casa.
Ainda assim, o setor habitacional está a sentir os efeitos da pandemia. O país tem visto as taxas de desemprego ultrapassarem os 35%. Levou a que as pessoas vendessem as suas casas, reduzissem as suas dimensões e até se mudassem para outras com famílias.
Na realidade, assistimos a uma diminuição de cerca de 15% no número de vendas do ano anterior, na África do Sul. E diminuímos cerca de 50% em relação à década anterior.
Dican diz que as taxas de casas vagas nos centros das cidades têm vindo a aumentar desde que a pandemia começou. Ao mesmo tempo, o país tem uma enorme falta de habitações. O Centro de Financiamento à Habitação Económica em África relata um déficit de 3,7 milhões de casas e espera-se que esse déficit aumente em 178 mil casas todos os anos. Isto significa que 20% dos lares urbanos se encontram em assentamentos informais. A construção de habitações governamentais não está a ser suficientemente rápida e as casas mais antigas em comunidades como Soweto estão a desmoronar-se rapidamente. Benjamin Van Hick é pastor.
Como pastor, estou a chorar porque estas não são as únicas casas com este aspecto. Há ainda outras que são piores. Se tivéssemos dinheiro, teríamos construído os nossos próprios lugares, mas porque as pessoas não têm emprego, nem eu próprio não estou a trabalhar. A minha mulher não está a trabalhar. Está a ver? Portanto, na verdade, nós não estamos bem. Não estamos bem.
O resultado é uma paisagem de extremos, com favelas e assentamentos informais num lado e casas de luxo no outro. Ângelo Fico, do Instituto de Investigação Socioeconómica, AWAL.
A cada vez mais pequena classe média e alta irá recuar para condomínios fechados, propriedades privadas e, por vezes, até cidades privadas. Mas isso só é sustentável a médio prazo. Isso não é sustentável a longo prazo.
As perspectivas a longo prazo no mercado imobiliário não são claras enquanto os efeitos da pandemia se continuarem a sentir. Os especialistas dizem que apenas o crescimento económico e uma queda nas taxas de desemprego irão melhorar a situação.
Este é o Saúde em Foco da Voz da América. Vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco falaremos sobre alergias, o que são, como lidar com elas. Participe enviando as suas questões por texto, vídeo ou áudio para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466 ou pelas nossas redes sociais. Basta escrever VOA Português. Estamos a chegar ao topo da hora. Um abraço. Nós voltaremos no segundo bloco para a conversa com a doutora Winette Joaquim, que está em Maputo, Moçambique.
Voz da América. Voz da América.
Este é o Saúde em Foco da Voz da América nesta sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022. Falamos sobre alergia, que são definidas como respostas exageradas do nosso sistema de defesa do organismo, portanto, e há milhares de alergias que podem ser respiratórias, podem ser alimentares. Vamos falar sobre isso dentro de instantes com a doutora Winette Joaquim, de Moçambique. Hoje é 11 de fevereiro e estamos no estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Ora bem, este é o Saúde em Foco. Doutora Winette Joaquim é a nossa convidada. Para já, doutora Moliba.
Moliba, muito boa tarde. Como estão aí na Voz da América?
Estamos todos bem. Moliba, para já é uma saudação, porque a doutora Winette é de Climane, uma saudação em Ixuabo, que é uma língua da Zambésia. Quando a gente diz Moliba, a resposta é Moliba, pena nenhuma. E como é que está, como é que vai a vida? Muito obrigado, doutora, por participar deste programa que é o Saúde em Foco da Voz da América. E vamos falar exatamente de alergias. A primeira questão que colocaria a doutora é esta. O que é, de facto, uma alergia?
Alergia é uma resposta exagerada do nosso sistema de defesa a certos patógenos que acontecem, que estão no nosso ambiente. Por exemplo, normalmente esses patógenos não têm a capacidade de provocar doença, mas o nosso corpo reconhece como alguém ou algo que pode provocar doença. Daí uma resposta exagerada.
Doutora, eu, falando da experiência pessoal, quando entro, por exemplo, em alguns sítios com poeira, tenho tido esta reação, sinto a garganta a secar, tenho uma tendência a aspirar muito. Esta é uma forma de alergia. Falando assim no geral, quais são as várias formas de alergias? Tivemos na primeira parte a explicação do seu colega de Nampula, mas de uma forma mais alargada, quais são as várias formas de reações de alergias que existem?
Bom, como ele mesmo começou a explicar, ele falou mais das reações alérgicas ligadas à parte cutânea, né? Mas também temos as alergias respiratórias, as alergias do trato digestivo, que são, de um modo geral, as mais comuns. Nas alergias respiratórias, temos muitos sintomas que mencionou há pouco tempo. Tem comichão no nariz, tem comichão nos olhos, tem comichão na garganta. Portanto, são porções que fazem parte das vias aéreas. Nós também, dentro do nosso sistema respiratório, muito próximo à área do nariz, nós temos o que nós chamamos de seios respiratórios. E neles contém muitos patógenos que reconhecem logo a priori quando nós inalamos alguma substância, como, por exemplo, o pelo de um animal. E logo de imediato nós aspiramos, nós sentimos comichão e nós coçamos. Mas tem respostas mais severas, como a asma, que também é uma forma de alergia. A nível do trato digestivo, nós também temos alergias, que são aquelas, né, que estão ligadas aos tipos de alimentos que nós ingerimos. Há uma variedade de alimentos que nos causam náuseas, cansaço, vômitos, não é? Dessas formas de alergia. As alergias cutâneas são aquelas que ele mencionou, que são as mais comuns, em que nós temos, quando sempre que nós entramos em contato com algum tipo de substâncias, nós reagimos a elas, assim como quando nós ingerimos alguns alimentos, nós também temos essas formas de alergia.
E, doutora, desse grupo de alergias que falou, é verdade que vocês têm os nomes específicos, mas nós, como utentes, preferimos dizer simplesmente alergias. O trabalho de diferenciar é já mais vosso. Aí em Moçambique, onde trabalha, quais são as que levam as pessoas mais ao hospital?
As alergias aqui mais comuns que eu tenho visto são as alergias cutâneas. Qual, por exemplo, as pessoas ingerem medicamentos ou alimentos que causam alergia. Em crianças é muito comum, principalmente quando elas são expostas a algum tipo de alimento novo, quer seja ovo, algum tipo de fruta e também muitos objetos de contacto, alergia de contacto. Então, as manifestações são praticamente na pele, em que a pessoa aparece ou vermelha, ou com muitas borbulhas, o que nós na medicina chamamos de pápulas ao longo do corpo, e muita comichão. Então, já nos adultos, também é comum a questão da manifestação alérgica ligada à comichão, mas também recebemos casos mais severos em que os pacientes já aparecem com dificuldade para respirar, com a cara toda inchada, com sintomas graves em que é preciso agir de imediato.
Doutora, podemos ter também alergias a produtos de beleza, uma coisa que vimos na primeira parte e aproveitamos também ver algumas estrelas de cinema para mostrar que nas roupas que põem também é preciso ter certos cuidados. Voltando à questão, podemos ter algumas alergias a produtos de beleza, por vezes produtos baratos, bijuterias baratas que nos causam problemas, não é verdade?
Sim, sim, nós podemos ter uma variedade de alergias a isso. Nós chamamos de dermatite de contato, ou seja, nós entramos em contato com algo que irritou a pele e a manifestação geralmente é só a nível da pele. Portanto, o que acontece nesses casos é que é um produto de beleza a nível do couro cabeludo, é um produto de beleza a nível da pele, os cremes. Então, logo após a exposição, o que acontece é que a pessoa evolui em edema, tem uma comichão a nível local. Quando é no couro cabeludo, nós temos aquilo que nós chamamos de caspa. Então, existem muitas dessas reações. Por quê? Porque os produtos químicos que nós usamos realmente têm uma variedade de alérgenos, principalmente os produtos do cabelo, tá? Que usamos para os cabelos. Portanto, é muito importante ler os rótulos dos medicamentos, dos produtos que nós usamos e conhecer que tipo de alérgenos tem. Porque, como o doutor explicou, o que melhor ajuda nesses casos é o quê? É evitar o contato com essas substâncias. Então, muito bom quando as pessoas têm o hábito de reconhecer o que entrou de novo, para a gente reconhecer qual é o alérgico. Então, usou um produto novo para o cabelo, um creme, um ativador de cachos, alguma coisa assim, usou para a pele um hidratante, um óleo novo, é importante saber reconhecer. Mesmo para o corpo, se usou alguma substância, alguma coisa nova, então é muito bom prestar atenção, assim ajuda-nos para sabermos como lidar com este produto.
É um aspecto interessante que a doutora mencionou, é esse mesmo de verificar nas etiquetas dos produtos, das roupas, as peças de vestuário que nós compramos e mesmo nos produtos alimentares há essa referência que, por exemplo, se não pode comer este e outro produto, então não experimente este produto. Mas isto é uma questão que nós muitas vezes esquecemos, não é, doutora?
Sim, muitos de nós esquecemos. Muitos dos meus pacientes, quando vêm à consulta e eu pergunto o que aconteceu, comeu alguma coisa de estranho, é preciso muito tempo para ele reconhecer ou, na maior parte das vezes, eles não identificam o que causou a alergia. Então, para as pessoas que já foram diagnosticadas de alergias por uma vez e têm episódios recorrentes, essas pessoas têm que prestar muita atenção nos alimentos, que tipo de alimento está a comer quando está em casa. Antes de comprar um produto, ler os rótulos para saber os ingredientes e identificar possíveis alérgenos. Quando vai jantar fora, é importante, por exemplo, perguntar ao garçom ou explorar mais o menu acerca dos ingredientes. Olha aqui, as alergias são tão comuns que hoje em dia a pessoa até tem alergia a ovo, que parece que é uma coisa que é inofensiva, mas já quem tem alergia a ovo? Então, é muito importante prestar-se atenção nessas formas de alergia. Muito importante identificar o que lhe causa a alergia. E por isso a pessoa tem que estar atenta, tem que ser curiosa e tem que prestar atenção antes de comer qualquer coisa.
Doutora, ainda bem que estamos a falar de alimentos, que é uma das áreas mais preocupantes, porque precisamos, de qualquer forma, de nos alimentarmos. Nesta questão, se calhar repisar, quais são as formas mais comuns de manifestação de alergias por via de alimentos?
Por via de alimentos, nós temos aquilo que nós chamamos de intolerância alimentar, na qual a pessoa não consegue digerir um alimento, né? Que não é propriamente uma forma de alergia, mas muitas das vezes nós temos manifestações a nível da pele, dessas formas de alergia, e temos também manifestações respiratórias, que são já em casos mais graves e complicados. O que é que geralmente causa essas alergias, né? A nível dos alimentos, nós temos os mariscos, que muitas vezes causam alergias. Temos também amendoins, castanhas, como eu expliquei, ovo. Tem pessoas que têm alergia ao glúten, que pão que contém no trigo. Então, essas pessoas não podem comer nem pão, nem bolos. Então, estes são os agentes mais comuns que são causadores de alergia a nível do trato alimentar.
Doutora, e isto cria várias complicações à saúde? Pode levar à morte, por exemplo?
Sim, pode levar à morte. Como eu expliquei, quando a pessoa tem o primeiro caso de alergia diagnosticado, ela tem que prestar atenção nos possíveis e depois quais são tudo o que for a comer, tudo o que for a ver. Por quê? Porque uma vez que o corpo é exposto a um patógeno, a um alérgeno, né, que ele encontra como um fator que pode desencadear, o corpo se prepara. Ele prepara uns soldados, nós chamamos de anticorpos. Da próxima vez que a pessoa já é exposta, a reação tende a ser mais exagerada. Então, quanto mais a pessoa é exposta, cada vez mais tem respostas exageradas, até chegar àquele caso em que tem uma dificuldade para respirar, que tem uma dificuldade severa, em que já está com a cara inchada, toda desfigurada. E nesses casos, realmente, é preciso já intervenção médica de emergência. Então, a primeira exposição que nós reconhecemos e diagnosticamos como uma forma de alergia, é importante, por exemplo, a pessoa saber fazer coisas simples como um diário de alimentação e incluir os agentes que eu mencionei anteriormente como potenciais de causar alergia, os mariscos, as castanhas, amendoim, que são ovo, trigo. Então, depois disso, ir expondo-se a cada um e até que encontre aquele que causa alergia. E das próximas vezes, claro, prestar atenção antes de comer qualquer alimento.
Doutora, antes de continuarmos com mais questões, gostaria aqui de ver o que é que os nossos amigos no Facebook estão a responder. Tenho, por exemplo, de facto não estão a responder, estão a fazer reações e queria reconhecer essa contribuição do Samora José Leão, que está... Não, Samora José João, que está a seguir o Saúde em Foco a partir de Luanda, em Angola. A Elsa Aldina Manecas, que segue a partir de Nampula, Moçambique. O Raimundo Gilbunguel, que segue o Saúde em Foco, não diz de onde, da Guiné-Bissau. O Juvelino Sissi Kialema, que está ligado a partir do Coacoaco, em Luanda, Angola. O Sulaib Said, Silvestre Soares, assíduo da Voz da América, que está em Lisboa, Portugal, a seguir o nosso Saúde em Foco aqui da Voz da América. Não colocam questões necessariamente, mas fazem questão de marcar presença, que é a nossa audiência, que também está a beneficiar-se das dicas que a doutora está a passar. Continuando, doutora, com o programa. Já ouvimos muitas vezes esta fala. O meu filho é alérgico, saiu a mãe. E a questão que eu quero colocar aqui é se essa questão das alergias podem ter um fator hereditário. E será que as alergias são transmissíveis, doutora?
As alergias não são especificamente transmissíveis, mas é interessante que um traço hereditário é muito importante para o desenvolvimento da alergia. Ou seja, se meu pai ou minha mãe tem alergia, significa que eu também vou ter alergia, mas eu não vou ter alergia exatamente aquilo que causa alergia à minha mãe. Então, o traço, o fator de risco está lá presente, mas dependendo da exposição ao ambiente, eu vou ter os meus próprios alérgenos. É curioso e interessante, mas é assim que é.
Então, fica descartada a possibilidade de ser transmissível. O facto de alguém estar a expirar num sítio porque teve uma reação, o facto de alguém ter alguma irritação na pele, pode estar à vontade com outra pessoa, não vai necessariamente transmitir aquilo.
Não. As alergias não são contagiosas. Tanto é que nós, médicos, temos que ter muita atenção em descartar a alergia de outras doenças que podem estar a acontecer. Mas se for a ver, por exemplo, nos sintomas respiratórios, os sintomas aparecem logo depois que a pessoa é exposta ao alérgeno. A pessoa tem espirros, tem tosse, tem comichão no nariz, nos olhos, mas logo depois que é afastada daquela gente, a pessoa não tem mais aqueles sintomas. O que não acontece, por exemplo, de uma gripe ou de uma doença respiratória, que nesse caso é infecciosa, em que a pessoa pode ter febre, pode ter sintomas um pouco mais prolongados. Então, as alergias, elas não são transmissíveis, mas é importante que um médico faça o diagnóstico, porque existem doenças que são semelhantes às alergias e que é preciso a gente diferenciar.
Doutora, antes de vermos uma questão que nos foi mandada através do WhatsApp da Voz da América, falemos do tratamento. Pode ter tocado aqui e acolá em relação ao tratamento, mas de uma forma específica, quais são as opções existentes para o tratamento das várias formas de manifestação de alergias?
Portanto, para falar do tratamento é preciso diferenciar as duas formas de alergia, que são as alergias mais leves e as alergias mais severas. Nas alergias mais leves, né, a pessoa tem sintomas leves respiratórios ou sintomas digestivos e muito comumente os sintomas cutâneos. Nesses, o paciente vem ao médico, nós diagnosticamos que se trata de fato de uma alergia. Então, começamos a fazer tratamento com medicamentos, que chamam-se, o grupo mais conhecido é dos antialérgicos. Existe uma variedade de antialérgicos, como loratidina, que nós usamos comumente. Mas também existem os corticoides, que são substâncias, né, que diminuem a resposta do sistema imunológico. Mas, claro, que bem, mesmo nas alergias leves, o médico é que melhor indica o melhor tratamento. Nas alergias leves, nós também encontramos sessões de imunoterapia. Nas sessões de imunoterapia, a pessoa tem como objetivo a pessoa manter-se exposta ao mesmo alérgeno durante o ano, mas não ter aquela resposta exagerada. Portanto, existe uma vaga, uma série de tratamentos para este caso, mas nos casos severos em que a pessoa apresenta uma dificuldade respiratória devido a um inchaço das vias respiratórias pela resposta exagerada do corpo, em que a pessoa apresenta um edema da cara, nesses casos, né, a pessoa tem que ir ao pronto-socorro de imediato e lá nós vamos injetar drogas endovenosas com a difenidramina, que vai ter uma resposta muito rápida e acelerada para prevenir que a pessoa tenha mais complicações e necessite de ser internado, entubado para sustentar a respiração enquanto a pessoa não puder.
E doutora, se eu tiver, por exemplo, um medicamento que eu uso para uma alergia minha, será correto passar este medicamento a outra pessoa sem ir ao hospital?
Não, isso não é correto. Porque, como eu expliquei, para além da alergia, nós temos diversas outras doenças que são semelhantes a alergias. Então, pode não ser alergia, mas ser início de uma doença respiratória severa. Uma pneumonia, por exemplo. Pode não ser uma alergia, mas ser uma gripe. Então, o medicamento que foi aplicado para que deu certo para um pode não ir ao outro. Por isso é muito importante, em caso de alergia ou em caso de sintomas respiratórios que lhe incomoda, que são persistentes, a pessoa poder ir a um médico e ser aconselhado através dele. É muito importante não fazer a automedicação, porque a automedicação pode causar outros problemas de alergia, uma vez que os medicamentos também causam alergias e nós temos complicações.
Interessante, doutora. Vamos continuar e, como havia dito, temos algumas questões que nos vêm do WhatsApp da Voz da América. De facto, tem uma. Doutora Winette, o El Macirela, de Moçambique, gostaria de saber quais são os sintomas de alergia, como saber que o nosso organismo não tolera um certo alimento, medicamento ou mesmo ambiente. Esta é uma questão que a doutora, de qualquer jeito, já fez referência a ela. Se calhar, recapitular para satisfazer o nosso amigo Macirela, que escreveu de Moçambique.
Olá, Macirela. Os sintomas de alergia variam de acordo com a exposição. Por exemplo, como eu expliquei, existem muitos fatores que estão no ambiente, como o pólen, os pelos dos animais. Então, a exposição a estes vai nos causar sintomas respiradores. Entrar num ambiente de casa, as poeiras de casa também causam alergia. Então, entrar num ambiente de casa, um novo ambiente, a pessoa vai começar a aspirar, a ter comichão no nariz, a ter comichão nos olhos, a ter comichão na garganta, a ter comichão no céu da boca. Esses fazem parte dos sintomas respiratórios. Temos também os sintomas digestivos, que é após ingerir um alimento. Nesses nós podemos ter náuseas, vômitos, podemos ter náuseas, o que popularmente chamam de enjoo, podemos ter vômitos, podemos ter fraqueza, podemos ter mal-estar. Mas também temos sintomas cutâneos, na qual o paciente tem muita comichão, tem borbulhas que aparecem ao longo do corpo, o paciente está com a pele vermelha. Nas pessoas brancas nós vemos como a cor vermelha, mas nas pessoas negras a pessoa fica preta. Então, no geral, esses sintomas são leves, mas em casos mais severos a pessoa pode ter dificuldade para respirar por edema do sistema das vias respiratórias, pode ter uma tosse, pode ter um inchaço da cara. Então, estes já são sintomas que indicam que há uma reação alérgica que nós chamamos de anafilaxia, que é um pouco grave, que é muito mais grave e exagerada. Então, todos os casos têm que ser reportados a um médico, da qual ele vai fazer o diagnóstico e vai indicar o que fazer nos casos seguintes.
Doutora, em África, em particular, não há hospitais para todos. Se há hospitais, não há médicos para todos e as filas são longas. E, por vezes, questões de alergias podem não ser de primeira linha de preocupação mesmo dos vossos serviços. Lá onde não há hospitais, qual é que é a dica que a doutora deixa para as pessoas?
Uma coisa interessante é que onde não há hospitais também não há muitos fatores que provoquem alergias. Talvez seja mais picadas ligadas a insetos, alergias de contato ligadas a certas plantas que causam comichão. O que é muito importante fazer nesses locais, primeiro é afastar-se dessa coisa, né? O que lhe causa alergia. Segundo é tomar um banho, tentar relaxar. E não instigar a comichão, não continuar a coçar. E para os pacientes, por exemplo, que já foram diagnosticados de alergia uma vez e já sabem o que devem tomar, então já pode tomar de antecedência o seu antialérgico. O antialérgico que nós comumente prescrevemos é a loratidina. Então o paciente, só de começar a sentir os sintomas, já toma o seu medicamento, não é? E os sintomas não são tão severos quanto devem ser. Mas também a nível local existem um conjunto de plantas que geralmente são usadas para a produção de antialérgicos que acalmam muitos dos alérgenos já conhecidos pela comunidade. Então, se tiver uma zona remota, muito distante, é importante perguntar aos seus líderes comunitários, às pessoas que estão lá, como é que eles gerem esses problemas, essas situações, se não tiver um antialérgico no seu kit de medicamentos.
E doutora, pela explicação, dá a entender que o próprio doente tem um papel muito importante no tratamento da sua própria alergia.
Sim, para qualquer doença médica, nós como médicos somos apenas orientadores. Quem cumpre com a medicação, quem toma os medicamentos, quem evita a exposição ao patógeno, ao alérgeno, é o paciente. Então, é muito importante que o paciente esteja consciente em relação à sua doença e saiba, por exemplo, como o doutor mencionou na entrevista anterior, ele falava sobre, por exemplo, alimentos como mariscos, o camarão. Quem não gosta de comer um bom marisco? Nós todos gostamos, mas se o paciente conhece e já sabe que tem alergia a esse marisco, ele tem que evitar consumir. Então, é muito importante que o paciente, primeiro, esteja consciente que tem alergia, segundo, que identifique o alérgeno ou a causa da sua alergia, terceiro, que não se exponha a ele com frequência. E quarto, nos casos, né, em que há uma exposição a esse alérgico, se for uma resposta leve, ele consiga manejar isto mesmo estando em casa.
E doutora, uma questão também de insistência e para que os nossos amigos e nós também percebamos melhor. Há vezes que temos sinais de irritação na pele e ficamos relaxados porque achamos que vai passar ou simplesmente a gente afirma que é uma alergia. Nesses casos, porque também a doutora disse que há casos que parece uma alergia e é outra complicação, qual é que é o melhor conselho?
As alergias, se for a ver, muito, a maior parte das vezes elas são autolimitadas. O que, que isso quer dizer? O que quer dizer que se eu já não estou em contato daquele patógeno, daquele alérgeno, da coisa que me causa alergia, então eu já não tenho sintomas. Então, a maior parte das vezes, por isso, os sintomas desaparecem mesmo que eu não faça nenhuma medicação e não faça mais nada. Mas o que nos chama a atenção, por exemplo, em relação a outro tipo de doenças, é a persistência dos sintomas. É, por exemplo, as áreas que são afetadas na alergia são zonas locais, por exemplo, uma dermatite de contato, que é a alergia que nós temos quando nós nos expusemos a determinado alérgeno, né? Então, se a área aumenta, se os sintomas aumentam, então tem que nos chamar a atenção. É importante salientar que a comichão que vem da alergia pode levar o paciente a ter comportamentos agressivos, a ter questões suicidas, porque a alergia pode perturbar o sistema nervoso central e o paciente ter comportamentos inesperados. Então, é muito importante, né, a pessoa avaliar os sintomas e, quanto mais cedo, melhor, ir ao seu médico.
E, doutora, tem várias curiosidades sobre as alergias, tem vários preconceitos também. A mensagem principal que a doutora deixou é que sempre que tivermos uma reação alérgica, devemos consultar o nosso médico, devemos, se já tivermos tido receitado, tomar o medicamento, mas mesmo assim há daquelas alergias que não passam. Do ponto de vista médico, quando é assim, o que é que vocês dizem ao doente? Que não tem cura, que tem que continuar? Não há um cenário de desespero dos utentes?
Uma da coisa interessante ligada à alergia é que, como médica de clínica geral, eu também tenho as minhas limitações e posso referir a um especialista que pode fazer análises específicas na pele em que tenta-se descobrir qual é o patógeno. Então, esses casos também é aplicável e não só. Uma vez identificado o patógeno, a pessoa tem que estar distante do patógeno e, em relação à medicação, existe um conjunto, né, de possibilidades em relação à medicação em que a pessoa pode prescrever. Mas é claro que há aqueles casos em que a alergia persiste e a pessoa realmente fica desesperada porque é só uma pequena exposição e já tem o alérgeno e já tem. Mas é muito importante persistir no tratamento, persistir em encontrar e afastar-se do agente causador da alergia. Na verdade, como sabem, a alergia não tem uma cura como tal. O que faz com que haja prevenção, o que faz com que a pessoa mantenha uma vida mais agradável e saudável é afastar-se do agente que causa a alergia.
Assim foi a nossa conversa, doutora Winette Antônia Joaquim, que falou conosco sobre alergias em Moçambique e não só. Muito obrigado. Uma última palavra para a audiência. Tem 30 segundos para despedir e se calhar a última dica em relação a esse aspecto.
Então, a última coisa que eu tenho a dizer é que quando alguém tem alergia, primeiro, tem que ser uma pessoa muito regrada em relação aos seus medicamentos, em relação aos seus alimentos, em relação a tudo que faz. Tem que manter uma estreita ligação com o seu médico e manter-se informado acerca do seu estado, acerca da medicação que tem que fazer. Só assim a pessoa pode manter-se mais saudável e ter uma vida mais agradável.
Obrigado, doutora Winette Joaquim, pela participação no Angola Saúde em Foco, no Saúde em Foco da Voz da América. Foi o Saúde em Foco, falámos sobre alergias. Na semana que vem, próxima semana, vamos falar sobre nutrição e cuidados pré-natais. Sou a Mãe Cinco Guilherme, em nome da equipa. Muito boa tarde, continuação de uma boa escuta.